tudo que, de certa forma, possa favorecer o indivíduo em si, em detrimento dos interesses da corporação, né, constitui um conflito de interesse.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECcast de hoje, que vai falar sobre conflito de interesses, um tema importante, um tema que faz parte do dia a dia do profissional de compliance, do advogado que atua neste segmento também. E em alguns instantes vou convidar aqui a nossa convidada de hoje, a Milena Sbrana, que vai estar conosco para falar sobre este assunto. Tô vendo que já tem muita gente aqui conosco, e aí, claro, como sempre, quero dar boa noite a você que nos acompanha ao vivo todas as terças-feiras às 18 horas e 18 minutos no canal da LEC no YouTube e também no LinkedIn. É muito bacana saber quem está aqui nos acompanhando. Se você puder deixar uma mensagem, dizer se nos ouve bem, é sempre muito legal saber quem veio ao vivo para cá. Como eu sempre tenho uns avisos, na verdade hoje apenas um aviso muito rápido, eu preciso dizer a você que o Congresso Internacional de Compliance deste ano será o maior e mais inovador evento que nós já fizemos. Se você não sabe do que eu estou falando, eu recomendo que você acesse o link que eu vou deixar aqui no chat e também estará lá na descrição do episódio, é claro, para que você possa saber mais sobre este grande evento. Nós já anunciamos neste momento dois keynotes que vão estar no Congresso Internacional de Compliance. Gil Giardelli já confirmou sua participação, será keynote speaker, e também o ministro Vinícius de Carvalho estará conosco por lá. É realmente um ministro, claro, o ministro da Controladoria Geral da União, é sempre um convite importante, nós sempre o convidamos e realmente já tivemos ministros anteriormente falando com a nossa comunidade, é um elo, já se estabeleceu uma linha direta de comunicação, e você que trabalha com compliance não pode perder a oportunidade de conhecer as expectativas da CGU, a visão da CGU para este próximo ano, o que, que você pode esperar desse assunto. Olha que bacana, o Ale Guilhão está aqui com a gente já, o Genilson Oliveira também está dando boa noite, que legal pessoal, bacana, legal que vocês vieram, obrigado, vamos juntos falar sobre este papo. Então, só para fechar, se você está pensando em estar no Congresso Internacional de Compliance, acesse o link e saiba que nós ainda estamos no primeiro lote de inscrições. Neste momento, você tem a oportunidade de se inscrever com uma condição excelente, um grande desconto. E esses descontos vão mudar a partir daqui a 6 dias. Aliás, para ser bem preciso, em 6 dias, 23 horas e 33 minutos. Contados de hoje, terça-feira, dia 27 de fevereiro, nós teremos a virada de lote de inscrições. Não deixe para depois. Entre lá, confira as condições, converse com os nossos especialistas se você quiser saber mais sobre inscrições em grupo, descontos, enfim. Você tem a oportunidade de saber mais sobre este grande evento. Vamos lá para o papo, então. Agora eu estou vendo que já tem muita gente conosco. A Verônica chegou também, a Patrícia está dando boa noite. A Carla Valente está aqui dizendo que tem cadeira cativa para acompanhar a Super Milena. Eu vou até botar aqui a mensagem da Carla na tela. Que legal, Carla. Obrigado por ter vindo também. Bora para o papo? Bom, como eu dizia, nós vamos falar sobre conflitos de interesses e quem vai nos ajudar é a Milena Sbrana, que é diretora jurídica e de compliance da ABB. Milena, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso te receber hoje aqui no LECcast.
Olá, pessoal. Boa noite. Vocês me escutam bem?
Sim. Muito bem. Boa noite.
Que bom.
Sim. Obrigado, Milena. Muito legal ter você.
Imagina, pessoal. O prazer é todo meu. Gostaria, né, de compartilhar aí algumas experiências sobre esse tópico aí de conflito de interesse. Ouvir aí também um pouquinho de vocês acerca do tema. Um tema bastante, né, importante para as organizações, enfim, para a sociedade como um todo. E é um prazer estar com todos vocês para debater esse tópico.
Show. Eu adoro esse tema e eu te falei sobre isso já, Milena, porque é compliance da vida real como eu gosto. É compliance que acontece no dia a dia das empresas. É, com certeza tem muita dúvida da nossa audiência sobre como tratar, como identificar, e a gente vai poder, com certeza, esclarecer muita coisa por aqui. Antes da gente entrar no tema, eu sempre gosto de pedir para o nosso entrevistado contar um pouquinho sobre você mesmo, para quem ainda não te conhece, quem é você, o que você faz e como veio parar em compliance. Como é que isso aconteceu, Milena?
Bom, vamos lá, pessoal. Eu sou, como o Calai mencionou, né? Eu sou diretora atualmente, sou diretora jurídica de integridade da ABB, uma empresa de tecnologia de automação, né, e de eletrificação, é uma empresa suíça, multinacional suíça e sueca, presente no Brasil há mais de 100 anos também. É, basicamente, aí temos quatro negócios, né? Negócios de motores, negócios de automação, negócio de eletrificação e o negócio de robótica, né? Eu integrei a empresa no departamento jurídico, né, como uma gerente responsável por contratos, área societária, M&A, e em 2015 eu migrei para compliance, né, e realmente aí eu encontrei a minha grande paixão, né. Hoje eu sou diretora jurídica, né, como o Calai falou, diretora jurídica e de integridade aqui na companhia, né, globalmente é essa estrutura, né, os dois pilares, né, eu falo que eu tenho os dois chapéus, mitigar o risco e ao mesmo tempo viabilizar o negócio, e estou então desde 2015, né, como Country Integrity Officer, responsável pelo programa de compliance aqui no Brasil e por todos os pilares, além de ser diretora estatutária também, responsável por todos os temas de governança corporativa, ESG. E basicamente é essa a minha história aí, na organização.
Show! Bora pro papo. Eu quero começar, como sempre, dando um panorama geral para essa nossa audiência. A gente pode ter muita gente que sabe exatamente do que a gente vai falar, como sempre, tem gente que está chegando agora e ainda não está familiarizado com esse termo. Como é que você pode explicar de maneira simples o que é conflito de interesses?
Vamos lá, pessoal. A gente não tem uma definição legal, né, no âmbito privado, que possa, enfim, definir claramente o que é o conflito de interesse. Então, cada empresa, né, estabelece, tem um autorregulamento a respeito do tema, inclusive políticas a respeito do tema. E aqui na empresa, o que é, a forma que nós definimos é no seguinte sentido, né? Quando nós temos um interesse pessoal ou profissional, ou mesmo profissional, né, que possa, de alguma forma, interferir na capacidade de imparcialidade do indivíduo. Né? Então, se eventualmente eu tenho um interesse pessoal ou profissional e que, né, eu possa estar aí predisposta a tomar uma determinada decisão, que não seria, né, uma decisão razoável, se eu estivesse levando em consideração só os princípios da empresa, da governança, né, isso é a nossa definição aqui interna para um conflito de interesse. Tá? Não, basicamente muito... é isso.
É muito claro, né? Eu acho que fica ainda mais claro quando a gente começar a exemplificar.
Com certeza.
Na chamada que nós fizemos para esse encontro de hoje, né? O time de marketing contou uma historinha. Eu não tenho aqui a historinha completa, deixa eu ver se eu consigo pegar para não me esquecer de algum detalhe. Mas, essencialmente, eu queria que você me ajudasse a falar sobre esse assunto a partir dessa historinha que nós contamos por lá no Instagram. Então, a historinha é mais ou menos assim, ela fala dinheiro ou princípios, o dilema de Pedro na Berestec. Inventamos aí o nome, o Pedro e a Berestec não existem, obviamente. E aí diz assim, com o pai doente, afundado em dívidas, Pedro vive dias de tensão. Então, mostra lá o Pedro com o pai ao lado, ele estava realmente preocupado. E aí, no trabalho, ele faz uma grande descoberta, uma inovação ali no ambiente de trabalho. Antes de revelar essa descoberta à empresa, ele recebe uma proposta de um concorrente para vender essa ideia, né? Vender essa inovação para uma outra empresa por uma fortuna. E aí ele para refletir, será que ele aceita, não aceita, né? Afinal de contas, ele ainda não contou isso para a empresa, mas ele fez essa descoberta enquanto trabalhava para essa empresa, né? Ele teria ali um dever de lealdade à Berestec, a essa organização. Ele fica na dúvida, porque, afinal de contas, haveria uma certa pressão ali em cima dele para aceitar esses valores, porque ele precisava do dinheiro para o tratamento do pai. No final da história, ele rasga a proposta, o envelope, e, felizmente, temos um final feliz. A Berestec o reconhece como um líder inovador e promove a gerente naquela organização. E aí a gente fala, existia um conflito de interesses nesse caso. O que você pode falar sobre esse exemplo? Onde que está o conflito de interesses? Como que seria o papel, o trabalho de compliance numa situação como essa, por exemplo?
Eu acredito que a partir do momento, né, em que um funcionário, na sua função, né, ele tem determinadas informações, né, obviamente que ele não vai poder utilizar dessas informações para um benefício próprio, né, seja ele qual for, né, pessoal, seja uma questão de saúde, seja ele qual for o interesse pessoal, né. Então, obviamente que, como eu falei, se você trabalha numa organização, é muito importante que haja essa imparcialidade, né? Seja na escolha, a gente depois vai poder abranger aí vários tópicos, né, acerca do conflito de interesse, mas seja na escolha de um parceiro de negócio, né, seja na questão de, poxa, eu trabalhei no concorrente, eu tenho informações sensíveis do concorrente e eu estou entrando numa empresa nova e eu posso trazer essas informações para a empresa, né, até para, enfim, ser promovido dentro da nova organização e assim por diante, né? Então, tudo que, de certa forma, possa favorecer o indivíduo em si, em detrimento dos interesses da corporação, né, constitui um conflito de interesse. Tá? Então, basicamente, eu poderia definir desta forma, né? Obviamente, como eu falei, a gente pode falar aí de diversas situações, né? A partir do momento que eu escolho um fornecedor do qual eu tenho um parentesco, né? Existe um problema ou não? Né? Então, aqui na empresa, por exemplo, a gente tem uma regra muito clara no seguinte sentido, né? Eu posso indicar, né, fornecedores, parceiros de negócios, né, tendo uma relação de parentesco? Posso, não tem problema nenhum em relação a isso. Desde que eu seja transparente, né, a respeito deste conflito, deste potencial conflito, o real conflito, né, e que eu, obviamente, não seja a tomadora da decisão, né, deste fornecedor num determinado projeto da companhia. Né? Então, existem uma série de fatores que nós podemos elencar aqui em relação ao conflito de interesse. Estou dando esse exemplo de fornecedor, porque, enfim, é algo muito, eu acho que é muito intuitivo, né? É algo que a gente consegue compreender de uma maneira mais fácil também. Como eu disse, também a gente pode ter uma outra situação, por exemplo, onde eu sou funcionária da empresa, né? E pela minha função também, eu tenho informações sensíveis, e eu sei que a empresa vai adquirir, né, uma outra empresa. Né? E em virtude desta informação sensível, eu vou lá e compro ações dessa empresa terceira, da qual eu sei que será adquirida pela empresa onde eu trabalho. Né? Isso também seria um conflito de interesse. Porque, de novo, estou utilizando, né, do meu cenário, né, de informações sensíveis da companhia, pela posição que eu exerço na companhia, para um benefício próprio.
Perfeito. Ai. Perfeito. Muito claro. Você falou muita coisa legal e eu quero aqui destrinchar já algumas delas. A primeira, você usou a expressão por vezes imparcialidade. Eu acho que isso é muito interessante. Você acha que seria razoável, então, para amarrar, concluir que a imparcialidade, na verdade, o trabalhador, a pessoa, enfim, pode ser um diretor, pode ser um sócio, que esteja em conflito de interesses com aquela organização, ele está em qualquer situação em que ele tem a sua imparcialidade ameaçada para tomar a melhor decisão em favor da companhia? Está correto dizer isso?
Exato, exato. É isso. Quando algum interesse, né, como eu falei, pessoal ou profissional, tá. Depois eu vou citar a questão profissional, né, pode interferir na capacidade dele, né, de sua imparcialidade. Né, de ele agir de uma forma imparcial. Por quê? Porque ele tem realmente aí um benefício, né, um interesse a ser concretizado. Né? Então, eu posso dar o exemplo, por exemplo, de um profissional que, né, ele é um engenheiro técnico, um projetista, né, ele trabalha aqui dentro da companhia e, por exemplo, ele tem uma empresa de consultoria. Existe algum problema em ele ter uma empresa, né, de consultoria e, por exemplo, fazer alguns projetos nos finais de semana, né? Não necessariamente, desde que, obviamente, ele não utilize, por exemplo, informações da companhia, né, para demais concorrentes, ou então, enfim, para o mercado em geral, né? Então, e obviamente que isso seja transparente para a companhia, né? Então, o nosso código de conduta aqui é muito claro, né, ao estabelecer que o conflito de interesse em si, por si só, não é um problema. Né? O problema é não ser transparente, né, e revelar isso, né, da maneira apropriada, e a gente tem um canal para isso, uma plataforma específica para isso, né, e obviamente em real time, né, no tempo real. A partir do momento, então, que eu sou uma funcionária e eu tenho essa empresa de consultoria, eu acabei de abrir a empresa de consultoria, ato contínuo, eu tenho que revelar isso para a companhia, né? Por uma questão de lealdade, por uma questão de transparência, tá?
Muito bom. A Verônica está aqui concordando com você, dizendo exatamente essa situação. Ela compartilhou, Verônica Cabral de Mello, está dizendo que na empresa os profissionais devem declarar o conflito de interesses, que passa até por um comitê de imparcialidade, justamente talvez para afastar esse profissional aí que tem algum conflito daquela relação comercial para que ele não tenha uma interferência. Você deu um exemplo sobre ser parente e eu me lembrei de uma situação muito peculiar. Uma vez eu estava numa discussão sobre justamente por que que acontece. Quando a gente ingressa em compliance, a gente tem uma certa aversão a riscos. Tudo que a gente quer é se livrar de risco. Então é muito comum no começo do trabalho em compliance que você começa a botar proibição. Na dúvida, não pode. Ah, pode contratar parente? Não. Aí a gente, né, no começo do trabalho, eu lembro de ter feito uma previsão como essa, dizendo que era proibido contratar parente. Só que eu não me dei conta que uma das plantas da empresa que eu estava atendendo na época, eu era advogado, ficava numa cidade muito pequena. E sabe o que acontecia naquela cidade muito pequena? Todo mundo
Todo
era
mundo se tem.
parente. As famílias, assim, era muito difícil que você fosse fazer negócio com alguém naquela cidade que não tivesse alguma. Sabe quando tem uma empresa que ela praticamente todo mundo trabalha naquela empresa?
Sim.
É, aquela cidade que gira em torno de uma empresa, era essa situação. E aí eu parei para pensar, falei, cara, isso é algo muito peculiar, realmente. Eu não posso, se eu fizer isso, eu vou travar, essa empresa não vai poder contratar mais ninguém. E aí que eu comecei realmente a desenvolver o pensamento exatamente na linha que você trouxe para cá, dizendo, não, necessariamente é um conflito insuperável. Simplesmente a gente precisa ter transparência e enxergar. E aí a gente bolou um processo onde as pessoas declaravam que tinham uma relação e tudo mais. E dessa maneira a gente conseguiu evoluir, mas é muito curioso. O que que você acha que é o que traz que a gente quando olha para uma situação duvidosa, existem talvez indícios como identificar um conflito? Você deu um exemplo clássico que é o melhor cenário do mundo quando o colaborador vem voluntariamente a você e diz, Milena, ó, tô levantando a mão aqui, eu tenho uma situação, tô em dúvida. Você acha que isso é um conflito? Não é? Pode ser um problema? Legal. Temos um cenário como esse. Mas muitas vezes isso pode passar. O que que dá indícios de que há um conflito? Como identificar? Será que canal de denúncia é um caminho possível? Nós chegamos a usar as investigações internas em cenários para identificar conflitos que de repente não tenham sido voluntariamente declarados? O que que você pode dizer para a gente sobre essa fase de identificação de um conflito até então desconhecido?
Muitas coisas vêm pelo canal de denúncia, sim, né? Como você falou, lógico, o melhor dos cenários é que, né, todos estejam cientes das regras da companhia, no sentido de que é uma obrigação a declaração do conflito de interesse através da database, né? Porque, como eu disse, e a gente ressalta isso em todos os treinamentos, por si só, o conflito não é um problema, né? O problema é você não revelar, né? E muitas vezes, pessoal, é um conflito real, né? Ou seja, ele existe de fato. Né? Um conflito potencial, ele pode vir a existir, ou uma aparência de conflito, né? Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo claro, né? Meu nome é Milena Esbrana da Silveira. Eu já tive um advogado na minha equipe que chamava Lucas Silveira, né? E a partir do momento que eu contratei essa pessoa, eu imediatamente, né, eu coloquei lá, falei, gente, apesar de eu ser, né, a Accounting Integrity Officer, diretora estatutária, etc., eu não quero nenhum tipo de problema, eu já estou revelando que a gente fez até uma checagem, né? E essa pessoa não tem nada, né? Nenhuma relação de parentesco comigo e etc. Né? Então, esse é um caso até interessante de citar, porque o pessoal muitas vezes falava, ah, Lucas Silveira, Milena Silveira, né? Então, assim, por que que eu estou mencionando isso? Porque o que importa também é a aparência, né? Então, muitas vezes não é um conflito, mas o que as outras pessoas podem pensar? Né? Então, eu dou esse exemplo aqui exatamente para isso, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto,
Eu
né?
estava
Então
esperando a mulher de César chegar no chitap depois da história da aparência, mas você tem toda a razão. Toda a
né?
razão.
Então esse é um ponto, eu acho que é importante assim mencionar aqui para vocês. E a questão, como eu falei, muitas coisas vêm pelo canal de denúncia, obviamente, né? E aí, óbvio, gente... Ah, então, por exemplo, um fornecedor. Nós temos o canal de denúncia não só para os funcionários, obviamente, mas para todos os stakeholders, né? Parceiros de negócio, etc. Então, muitas vezes, né? vem, sei lá, uma denúncia pode ser anônima, né? Aqui na empresa nós permitimos denúncias anônimas também, ou uma denúncia identificada, no sentido de, olha, eu sou fornecedor, né? Eu estou sempre perdendo determinados projetos na empresa, né? E a empresa X está ganhando, né? Então, por favor, verifique o que está acontecendo, né? E, obviamente, que a gente tem um processo investigatório super robusto, né? Onde a gente vai olhar se o procedimento de supply está sendo, obviamente, atendido, se existem três cotações, por que que, eventualmente, né, e aquele determinado fornecedor, ele vem ganhando, né, os projetos de forma recorrente, se é por uma questão
Claro.
de preço, de qualidade, enfim, né? Quais são as motivações, obviamente, né, que estão levando ele a ganhar esses projetos? Então, muitas vezes, vem isso através do canal de denúncia, vem isso através dos funcionários, né? Olha, eu ouvi dizer, né, que existe uma situação, que pode ter um conflito de interesse. Então, eu posso citar um outro exemplo aqui, né? Eu gosto de citar exemplos porque eu acho que fica mais
Eu
fácil
adoro.
de a gente entender, né?
Sim.
Então, entrou uma pessoa de RH, um analista de remuneração, né, da companhia, e existe, a prima dele está aqui na organização, né? Enfim, ele nem sabia, né? Ele nem sabia, no fundo, que tanto é que ele não fez nenhuma revelação, né, na época da candidatura, porque realmente ele nem sabia que a prima era uma prima de terceiro grau que trabalhava na companhia. Mas ele era um analista de remuneração. Então, de que forma ele poderia ou não influenciar, né, beneficiar esta pessoa dentro da organização? Se existe uma política de cargos e salários super bem delimitada, se ele não seria o gestor imediato, né? Então, tudo isso são coisas, obviamente, são pontos que devem ser observados, né? Não é porque ele tem uma relação de parentesco que efetivamente ele vai favorecer alguém, né? Ele vai, sobrepor o interesse pessoal dele ou o interesse pessoal, né, da prima em detrimento dos
Claro.
interesses da organização, né? Então, são fatores que têm que ser analisados aí no caso a caso, né?
O chat aqui tá sensacional, tá entrando um monte de comentários. Pessoal, dentro do possível, eu vou trazendo vocês aqui para o papo também, porque realmente está muito legal assistir o que vocês estão trazendo para cá. Antes de eu trazer mais comentários do chat, o que me ocorre aqui é falar um pouco sobre impacto. Porque, muito bem, falamos o que é o conflito, falamos do caminho da identificação, mas se não identificado, se não tratado, isso pode causar impactos e pode causar prejuízos para a organização. Esse é um tema sensível porque muitas vezes as pessoas que estão numa situação de possível conflito, elas se enganam ao acreditar que aquela situação não traz problemas para a organização. Eu explico um exemplo aqui. Por exemplo, muito comum, eu sei que a empresa vai contratar um determinado serviço, X, vamos dizer que seja serviço de transporte. E aí o meu primo oferece serviços de transporte. Eu já tenho acesso aos preços que estão sendo oferecidos pelos concorrentes. Eu falo para o meu primo assim: primo, se você mandar R$ 1.000, você está abaixo do menor preço. Você me dá 100, se você for contratado. O que eu estou querendo demonstrar com esse exemplo? A empresa ia pagar 1.500. Aí ela falou para o primo cobrar 1.000, ela ainda vai ganhar 100 e a empresa vai pagar 500 a menos do melhor preço que ela tinha. Mas ela não se dá conta que, na verdade, a empresa poderia pagar 600 a menos, porque ela não deveria receber aquele 100. Então eu queria falar um pouco sobre impactos. Quais são os impactos possíveis? Quer dizer, o que um conflito de interesse maltratado dentro da organização é capaz de trazer de evento nocivo, de problemas, de prejuízos para a organização? Como nesse exemplo que às vezes passa despercebido, a pessoa não tem realmente a real noção de que aquilo é sim prejudicial à empresa, apesar de ela acreditar que ela está gerando uma economia, né? No caso desse exemplo infeliz aí que eu trouxe para o papo.
Sim, sei. Mas é isso mesmo. Na verdade, eu posso até citar uma questão também legal, né? Lógico que a gente fala sempre de impactos reputacionais, não só para o indivíduo, não só para a empresa, mas para o indivíduo, né? Como eu falei, a mera aparência já é um problema,
Claro.
né? Agora, a gente pode citar, por exemplo, questões, por exemplo, de trust, né? Questões de concorrência. Ou seja, a partir do momento que eu estou, né, privilegiando um determinado fornecedor em detrimento dos outros, ou um determinado cliente, né, em detrimento dos outros, por uma questão de conflito de interesse, por exemplo, né, eu estou cometendo um ato ilegal, né? Então, existem aí diversas, né, consequências aí, seja na esfera, como eu falei, reputacional, seja na esfera legal. Né? Então, eu acho que a gente tem que sempre realmente aí olhar para essas consequências, né? Porque parece, ah, não, mas poxa, de que forma, né? Então, um gerente de vendas do concorrente, ele está entrando na empresa, né? Como eu disse logo no início, né? Ele está entrando na empresa e ele tem informações confidenciais do concorrente, né? Que ele
Claro.
pode trazer para dentro de casa para que a empresa ganhe negócio, né? E aí você pode pensar, poxa, mas até privilegiando a empresa, né? No sentido de que ele vai trazer informações de mercado, informações de custo do concorrente, etc. E isso vai fazer com que a empresa vá angariar mais negócios? Sim, de forma ilícita, né? De forma
Claro.
ilegal, né? Então, acho que realmente aí tem todas essas consequências aí, como eu falei, legais, reputacionais, né? E para o indivíduo também, obviamente, né?
E é curioso, porque muitas vezes, né, quando o exemplo não é tão óbvio, quando existe uma dúvida realmente, e é muito comum que existam dúvidas sobre se o conflito realmente está lá ou se não está, as pessoas tendem a se enganar. E eu acho que você tem um ponto fundamental aí. Muitas vezes essas condutas, isoladamente, podem representar crimes por si só, né? Na concorrência desleal, em outros caminhos aí que você pode escolher. A pessoa, além do conflito e do problema para a empresa que ela é colaboradora, enfim, ela pode ter problemas na física mesmo pelas atitudes que ela tomou. Quero falar um pouco de prevenção, e aí eu vou trazer um pouco o papo do chat, que o Frederico deu uma contribuição muito interessante. Frederico Vieira de Freitas disse o seguinte: políticas claras, manual de conduta, treinamento e principalmente educar para a ética em qualquer situação. A empresa cercar e mostrar esse aparato ao receber um novo colaborador. Ele está dando aqui sugestões de prevenção. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como enfrentar a prevenção ao conflito de interesse, né? Qual o melhor caminho, na sua opinião, para que isso não se torne realmente um problema para a organização e para as pessoas, né? No final do dia, ninguém quer ter um colaborador que também tenha problemas na física.
Eu acho que, em primeiro lugar, a conscientização, né? Então, a gente reforça muito o tema através de treinamentos, né? Por isso que eu citei aqui diversos exemplos, porque realmente, às vezes, a situação não é tão clara, né? Às vezes, realmente, você fala, não, lógico, é uma relação de parentesco, inclusive com um funcionário público que pode, né, enfim, intermediar um negócio sem que haja o devido procedimento licitatório e assim por diante, né? Mas às vezes são situações corriqueiras que as pessoas não têm conhecimento, né, do que seria um conflito de interesse, né? Então, eu acho que a conscientização é muito importante, né? A gente tem diversos treinamentos que nós fazemos logo que o funcionário entra na empresa, o onboarding, né? Então, o funcionário assina o código de conduta, existe o código de conduta para os fornecedores, né? Além disso, como eu falei, nós temos treinamentos para a área de supply, treinamentos específicos para o pessoal de vendas, né? Diversos comunicados corporativos acerca do tema. Então, assim, eu acho que a conscientização é de, né, super importância para a organização. Além disso, a gente coloca, né, esses conceitos através de uma política clara nesse sentido, né? Então, a gente tem políticas de conflito de interesse, a gente tem políticas de recebimento ou ofertas de presentes, entretenimentos e hospitalidades. Para quê? Exatamente para que não haja dúvida em relação às regras da companhia, né? O que será aplicável para uma pessoa será aplicável para outra, né? Então, sem qualquer tipo de, né, hierarquia, enfim, a regra é regra e é clara para todos, né? O comitê disciplinar vai levar em consideração, né? A gente tem, como eu falei, um processo investigatório super robusto, né? Onde as denúncias são investigadas, são tratadas, são levadas para um comitê disciplinar para deliberação das medidas, né? E existe uma categorização dessas denúncias, né? Para que não haja um subjetivismo do comitê, né? E para que, como eu falei, todas as pessoas tenham um tratamento igualitário, né? Em relação às consequências disciplinares, né? Então, eu acho que respondendo sua pergunta, Kalai, eu acho que são dois, né? Dois aspectos aí: a questão dos treinamentos e a questão, obviamente, das políticas.
Eu acho que você tem toda a razão, né? Se as pessoas não compreenderem os cenários possíveis, e acho que você foi muito bem quando a gente fala assim de exemplificar. Se a gente não exemplificar no treinamento, né, na hora de comunicar para as pessoas, é muito difícil que elas consigam trazer isso para a vida real, porque o conceito em si, a discussão pode ser mais óbvia para a gente que lida com isso o tempo todo, mas para as pessoas que não têm qualquer familiaridade com esse assunto, É o que nós estávamos falando, é simplesmente um conceito abstrato. Trazer isso para o seu dia não é algo tão trivial quanto pode parecer. E no final, em compliance, né, nas nossas atividades, eu acho que dizer o óbvio muitas vezes é importante. A gente não pode cair na maldição do conhecimento e achar que todos estão na mesma página que nós estamos, porque isso não é uma realidade. Você acha que no Brasil nós temos alguma peculiaridade, assim, por exemplo, casos típicos de conflito no Brasil? Você consegue enxergar alguma coisa que, de repente, seja casos mais recorrentes, na sua opinião, assim, que você acha que por aqui tem algo nesse sentido ou não? Não faz muito sentido pensar que o Brasil tem alguma peculiaridade?
Eu já li uma reportagem acerca de trabalhos paralelos, né? Então, uma pessoa, eventualmente, ela trabalha num lugar, para ela ter uma renda extra, ela vai, enfim, de certa forma, tentar trabalhar em outro lugar, né? No mesmo, ainda mais agora, de forma remota, eu diria que isso, né, enfim, facilitaria um pouco, né? No sentido ruim da palavra, infelizmente, mas eu já vi algumas questões, algumas reportagens em relação a este tema, nesse sentido, né? Porque, de novo, eu trabalho numa empresa, eu posso, né, ser professora, eu posso ter uma empresa de consultoria, poderia, né? Desde que, obviamente, eu não fizesse dentro da, né, das minhas horas, né, dentro da minha jornada de trabalho, desde que eu não utilizasse os recursos da empresa, as informações da empresa e assim por diante. Então, eu acredito que essa talvez seja uma situação um pouco peculiar, talvez, não tão recorrente, mas assim, um pouco mais peculiar em se tratando de Brasil, né? Essa é, enfim, pelo que eu li, talvez esse seja um ponto a ser, né, trazido aqui para a discussão.
Eu acho que você tem toda a razão, e eu vou confidenciar aqui, eu gosto de contar as minhas experiências também. Eu passei exatamente por isso. Eu tive uma experiência de fazer um processo seletivo longo, difícil para encontrar a pessoa que nós queríamos para o cargo. Já faz tempo, não vou dizer onde foi, não vem ao caso, mas nós passamos por um processo longo e realmente assim, numa área importante, e aí finalmente eu me encantei com uma candidata e falei, não, realmente essa pessoa tem tudo para dar certo nessa posição. Aprovei, a pessoa que estava fazendo o recrutamento foi adiante com o processo. Ah, muito bem, você foi aprovado, está aqui sua proposta. Aquelas formalidades normais, né, no momento de contratação. E quando fomos, na verdade, assim, no finalmente da entrada, né, realmente na documentação para formalização, identificamos que a pessoa já trabalhava CLT no mesmo horário. Eu fiquei pensando, eu falei, mas gente, não é possível, o que passa pela cabeça? E você foi precisa, porque é exatamente isso. Nesse mundo pós-pandemia, home office se tornou boa parte, né, da vida de muita gente, tem muitas oportunidades que mantêm o home office. Ah, muita gente está voltando. É verdade, mas ainda tem muita gente que está no home office permanente e a pessoa tenta pegar duas, três posições CLT no mesmo horário, de forma absolutamente conflitante. Quer dizer, como é que eu vou desempenhar minha função no mesmo horário para duas empresas diferentes? Mas também gostei dos seus exemplos. Tem algumas situações plenamente possíveis, né? A pessoa lecionar à noite em uma universidade, por exemplo, na LEC mesmo, nos quantos professores que nós temos que são atuantes no mercado, estão lá, no dia a dia são compliance officers de grandes organizações, são sócios de escritórios de advocacia, dão aula na LEC à noite e isso não traz qualquer conflito. Por isso que o caso a caso é muito importante, né? Não dá para generalizar, mas realmente tem que ser possível que aquele trabalho seja desempenhado e não simplesmente a pessoa tocar como quiser. Quero trazer mais uma pergunta aqui do nosso chat. O André Fernandes está fazendo uma pergunta para você. Ele diz assim: Doutora Milena, como mensurar se a organização está madura e o programa de compliance da empresa é efetivo no trato de conflitos de interesses?
Volto a minha resposta anterior no seguinte de verificar, né, se a gente tem realmente aí ferramentas, né, no sentido de transparência, ou seja, eu conheço de fato, né, quais são os conflitos, quais são os principais conflitos da minha empresa, né, de que forma as pessoas conhecem o tema, né, então treinamentos, obviamente, né, conscientização, né, então eu acredito que por conta dessas que, né, denúncias, né? Então, eu posso ter lá os KPIs através das denúncias. Quantas denúncias são relacionadas a eventuais conflitos de interesse, né? E quais são os conflitos de interesse? Então, dizem respeito a, né, interesses financeiros fora da empresa, favorecer fornecedores, parceiros de negócio, relacionamento com funcionário público e assim por diante, né? Eu acho que tendo esta visibilidade, seja através das denúncias ou seja através, né? Enfim, das ocorrências que você tem na empresa, né? Não
Claro.
necessariamente isso vem através de denúncia, né? Como eu falei, às vezes um funcionário pode chegar e falar, olha, né? Ouvi dizer, né, que tal situação está ocorrendo, mas não fazer isso de uma forma formal através do canal de denúncias, né? Então é isso que eu quero dizer. Então,
Sim.
através desses indicadores, né, seja canal de denúncia, seja a questão de como isso chega, né, ao conhecimento da empresa, eu acho que a gente pode mensurar o que que a gente tem que tratar, o que que a gente tem que enfatizar, né, quais são aí as questões que a gente tem que, obviamente, observar e endereçar, né, digamos assim.
Claro, eu pensando aqui na nossa vivência, eu tenho visto cada vez mais uma preocupação com conflito de interesses durante o procedimento de due diligence. Queria falar um pouquinho sobre isso, até para exemplificar e te ajudar a explicar para a gente como isso funciona. Posso dizer que com bastante frequência na LEC nós temos assim clientes de grande porte, né? Super comum que nós recebemos patrocínios de grandes empresas. Né, para o Congresso Internacional de Compliance, enfim, tem muita oportunidade de patrocínio. Nós damos treinamentos em company em grandes empresas, empresas públicas, empresas privadas, até em órgãos mesmo da administração pública direta. Então, nós temos realmente muitos procedimentos de contratação que são bastante rigorosos, isso faz parte do nosso dia a dia. E o que acontece muito é justamente uma pergunta que nós temos que endereçar a todos os sócios da organização, para que eles digam se tem alguma relação com aquela empresa que vai ser a contratante, às vezes para questões até pequenas. A pessoa vai inscrever seus colaboradores, né? A empresa vai inscrever seus colaboradores no Congresso Internacional de Compliance e vem lá no questionário: algum sócio tem relação de parentesco com algum profissional da empresa, ou já trabalhou para a empresa, ou, enfim, de alguma maneira tem alguma informação que possa impactar e possa ser conflitante nessa contratação. Qual a importância desse procedimento, na sua opinião, e quanto é eficaz realmente usar o due diligence como um mecanismo de identificação de conflitos?
A gente tem, né, esse tipo de questionário não só para os funcionários, e isso, inclusive, né, falando um pouquinho de funcionário, né? A gente tem uma. Enfim, é um questionário e né, ao final, uma declaração, no sentido de, né, dizer: então, eu, Milena, trabalho aqui na companhia, né? Eu declaro que eu não tenho nenhum parentesco com os principais clientes da companhia, ou com, enfim, com funcionários públicos, né? Isso, obviamente, a gente valida, né, numa periodicidade que a gente determina, cada 3 anos ou 4 anos. Né, falando um pouquinho dos funcionários, né? E a gente também faz isso através do nosso background checking, né? Seja para contratação de um fornecedor, seja para uma parceria comercial com um representante comercial, com um distribuidor, exatamente para evitar que isso aconteça, né? Então você imagina eu, ok, contratando um representante comercial, né, que veio exatamente, ele virou representante comercial após se aposentar. A gente tem muitas situações nesse sentido, né? A pessoa,
Claro.
após a aposentadoria, ela se torna, né, um consultor independente, um representante comercial, e muitas vezes ele vai atuar para quem? Para o ex-empregador, que por sua vez é o cliente da companhia, né? Então, até que ponto, né, enfim, a posição dele, o escopo de trabalho dele, não vai de fato influenciar uma decisão de negócio, né?
Claro.
Então é muito importante que a gente analise todos esses fatores, não obstante só a questão societária, né? Enfim, ah, ele é sócio de uma empresa, enfim, e que pode haver um conflito de interesse com o fornecedor, mas também esta questão, né, do poder de influência desta pessoa, né? Realmente ele vai angariar negócios, né? Citando aí, voltando para o exemplo do representante comercial, realmente ele vai angariar negócios de uma forma lícita, né? Ou não, né? Ou porque ele tem um poder de influência né, específico, digamos assim. Ele vai ser um intermediário, né? Ou realmente não. Ele vai fazer um trabalho técnico, né? Um trabalho de convencimento, como eu falei, de técnico, de qualidade e de expertise, né? E não somente um poder de influência pelo fato de ele já ter trabalhado numa determinada organização e conhecer pessoas lá dentro, que são, né, as pessoas que vão decidir pelos projetos, enfim. Então, é muito importante que a gente avalie, caso a caso, cada situação, como você falou, Calaia, obviamente que o compliance está aqui para viabilizar negócios, né, mas ao
Claro.
mesmo tempo mitigar os riscos, então a gente precisa sim analisar essas questões, né, de forma individualizada muitas vezes, né?
Sem dúvida que sim. Tem mais algumas perguntas interessantes aqui no chat. Pessoal, já trago para cá de novo. E antes eu queria ainda seguir um pouquinho nesse rumo, né? A gente vem numa jornada, a gente falou da identificação, a gente falou de como encontrar, um pouquinho a gente, né, mencionou a questão das denúncias, as investigações possíveis, as ferramentas de detecção ou como, né, como a do diligence, por exemplo, pode ser um grande elemento aí para identificação de conflitos, os questionários e tudo mais. E aí eu queria olhar um pouquinho para o momento da identificação, porque isso também certamente tem boas práticas. Identificamos um conflito, né? Ele está ali na nossa frente, ele de verdade ele existe. Existe assim, a política vai trazer um manual de boas práticas a partir daquele momento? O caso precisa ser analisado individualmente? Compliance deve dar uma orientação à pessoa? Como funciona normalmente a partir do momento da identificação? Porque não necessariamente a identificação é um obstáculo ao prosseguimento. Pode ser que até seja, né? Conta pra gente as decisões possíveis. Identificamos. Pode ser não, esse contrato então não vai mais adiante, ou pode ser vai com ressalvas. Como funciona, como lidar a partir do momento em que está claro que existe ali um elefante na sala?
Então, vamos lá. Como eu falei, né, vou falar um pouquinho da plataforma, como que funciona até para vocês saberem o fluxo de aprovações. Então, né, na hipótese de o um funcionário realmente declarar um conflito de interesse, né? Então, ele é um funcionário da companhia, ele tem, né, uma empresa de treinamento, vamos dizer assim, ele é um funcionário de vendas da companhia e ele tem uma empresa, enfim, uma de treinamentos, na verdade, não é nem de consultoria, mas uma empresa de treinamentos. Né, no sentido de falar um pouquinho do mercado de trabalho, de aspectos relacionados com negociação, etc. e tal, e ele traz isso, né, através da nossa plataforma de conflito de interesse. Isso vai ser analisado tanto pelo gestor dele, né, então existe um fluxo de RH, gestor e o time de compliance, que obviamente vai verificar, né, então o que que foi trazido à tona. Quais são as circunstâncias? Então, né, nessa hipótese que eu acabei de mencionar, né, que tipo de treinamento, né, que ele, qual que é o primeiro, né, qual que é o público, né? Segundo, qual o tipo de treinamento? Qual o tipo de qual o escopo dos serviços prestados por ele? De que forma, né, ele pode, enfim, ter um eventual conflito? Ou seja, será que ele poderia levar, né, eventualmente, numa aula de negociação, né? Será que ele não poderia levar um exemplo prático de um projeto específico da companhia, uma vez que ele é um gerente de vendas, né, e utilizar informações que não poderiam ser divulgadas, né, no sentido de ser, obviamente, informações sensíveis, informações de propriedade da companhia, né? Então todo esse cenário, digamos assim, será analisado caso a caso para que a gente possa endereçar. Ok, então você pode ter a sua empresa né, de consultoria, de treinamentos, desde que, né, você observe tais e tais pontos, né? Então, você tem que eventualmente assinar uma declaração de conformidade, dizendo que você se compromete a não divulgar tais informações e assim por diante, né? Então, eu estou dando esse exemplo de novo para, né, porque eu acho que cada caso é um caso. A gente não tem como colocar tudo isso, né, numa política, num manual de boas práticas. A gente pode até citar alguns exemplos, mas é humanamente impossível, né, a gente delimitar todas as situações, né, e colocar todas as medidas aí mitigatórias, em relação ao tema, né? O tema é bastante abrangente e eu acho que a gente realmente tem que ter um olhar aí específico, caso a caso.
Era esse ponto exatamente que eu queria chegar. Quer dizer, será que tem como padronizar? A não ser que seja um conflito muito recorrente, que você vai dar o mesmo tratamento para todos os casos, até para manter uma equidade ali, né, no atendimento das situações similares. Então, quer dizer que a gente precisa realmente de uma atenção individual. É um trabalho bastante artesanal, né? Você ter que olhar ali, fazer uma análise caso a caso, para poder dar orientação específica de como seguir adiante. Tem uma pergunta bem curiosa aqui, da Cris Maranhão, e que ela tem assim, uma situação bastante peculiar. Não sei o que dizer para ela em resposta, quero sua ajuda, Milena, para a gente ver o que a gente pode dizer. Ela diz assim: queridos, boa noite. como tratar casos anteriores à implantação da política. Então, ela não tinha uma política e ela tinha problemas de conflitos naquela organização. A política surgiu depois. O que ela faz com esse passado?
Pessoal, na minha opinião, tem que endereçar. Independentemente de política ou não, a gente tem que endereçar, né? Porque eu falo, não adianta varrer para baixo do tapete, né? Então, se existe uma situação, né? Como eu falei, ela pode ser uma situação real, ela pode ser até potencial, ela pode ser efetiva, né? A gente vai ter que tratar. A partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente vai ter que tratar, vai ter que endereçar, né? Ah, mas não tinha política na época. Bom, mas enfim, código de conduta, né? Pelos princípios, pelos valores da companhia, de alguma forma ele endereça o tema. Né? Ainda que não existe, né? Naquela época não existisse uma política específica acerca do tema. Então, eu acho que a gente tem sempre essa questão aí de, né, dos princípios, dos valores da companhia, da cultura de integridade da companhia. Todas essas situações, ainda que anteriores a uma determinada política, devem ser endereçadas. Essa é a minha opinião.
Eu acho que você tem toda a razão, realmente, não, você não tem, não existe um direito adquirido. Ah, não tinha,
Exato.
então, beleza, então vai valer, o conflito permanece em detrimento dos interesses da organização. Não tem como fazer algo assim. Mas não dá para esquecer o que você acabou de falar na resposta anterior. Você vai ter que olhar o caso a caso, vai ter contratações recorrentes que já estão em andamento há muito tempo, que de repente não trazem um problema para a organização, simplesmente pela existência do conflito, que vão poder permanecer viva também. Não quer dizer que você vai sair rasgando todo o passado e agora eu vou caçar todo mundo que tem algum tipo de problema. Calma, eu acho que não precisa de tudo isso, né? Mas, é claro, você vai ter que olhar com algum cuidado. E aí, falamos de identificação, falamos de como lidar no momento da identificação. Eu queria te perguntar sobre remediação, consequência, né? Então, conflito confirmado, medidas de remediação ali podem ser sugeridas, mas em caso de persistir, o que pode acontecer? O que compliance deve fazer? Aplicar penalidades, sanções mesmo, demissões? Como lidar com um conflito persistente e maltratado pelos envolvidos numa organização?
A partir do momento que existe uma recomendação clara, né, que foi entendida, muitas vezes a gente até conversa com a pessoa para que a gente possa explicar a situação de fato, né, e, obviamente, se essa recomendação não for seguida, esse caso, né, vai ser endereçado para um comitê disciplinar para uma penalidade mais gravosa, né, ou, enfim, até um término do contrato de trabalho. Né, por uma questão, obviamente, que houve, né, um endereçamento, uma recomendação que não foi seguida.
Claro. A empresa não tem muitas outras opções, né? Quer dizer, na verdade, ela tem
Sim.
que lidar com umas sanções que são as sanções possíveis dentro daquela relação de trabalho, quando é este o caso, né? Tem uma outra pergunta aqui que é interessante porque ela foge um pouco do tema, não é especificamente sobre o conflito, já fala mais sobre o canal, mas tem muito a ver. Sabe por quê? Eu vou trazer a pergunta para a tela. É de Kim Bardot. Diz assim: qual o trabalho para que os funcionários possam fazer denúncias sem medo de receberem retaliações? Quando a gente fala do canal de denúncia, é um princípio essencial que o denunciante jamais seja retaliado para que a confiança no canal seja estabelecida, para que as pessoas acreditem naquele canal. Então, isso é um princípio. Mas sabe o que eu acho muito legal a gente falar sobre isso nesse papo? Porque no caso de conflito de interesse, eu acho que deve haver um medo gigantesco, né? Então, a pessoa: talvez isso esteja errado. Nossa, eu posso estar fazendo uma coisa errada. O que eu faço se eu acessar o canal? Eu posso ter um problema se eu estiver envolvido de alguma forma nessa contratação. Então, eu me comunico, não comunico, eu dou a notícia, eu não dou a notícia, eu voluntariamente, né? Às vezes não é nem no canal, eu voluntariamente vou lá até compliance e declaro um possível conflito na minha relação com alguma contratação. Então, esse receio, né? Como lidar com o medo do colaborador, afinal de contas, tomar decisões nos traz medo, nos traz receio. Decisões que podem impactar na continuidade do seu contrato de trabalho, mais ainda, as pessoas têm medo, né? Precisam daquele serviço, daquele trabalho, daquela remuneração. O que você pensa sobre isso, Minora? Como lidar com esse medo mesmo do colaborador, né, de denunciar?
Então, o que que eu posso dizer? Concordo que essa é a maior preocupação de todos os funcionários, né? A questão da retaliação. Então, assim, se você, né, se pudesse compartilhar aqui a política com vocês, primeira frase que a gente tem lá é nesse sentido: olha, A existência do conflito de interesse por si só não é um problema para a organização, né? O problema é você não revelá-lo, né? Por uma questão de transparência, né? Então, este é o primeiro tópico que a gente coloca exatamente para, e obviamente, reforçar essa questão da não retaliação, né? Porque, de fato, qual que é o objetivo da empresa? É endereçar a questão, né? Então, se você é o gerente de compras, né? E existe um fornecedor que eventualmente nem por você foi indicado, mas que depois, sei lá, você soube que existe uma relação de parentesco e você está lá como tomador da decisão, o que que você tem que fazer? Levantar a mão e se abster, né, de, obviamente, decidir naquele projeto específico, né? Como já veio, por exemplo, um diretor da área de negócios dizer: Milena, fiquei sabendo de que uma empresa, né, de um projeto da minha área, da minha divisão de negócios, de que uma empresa de consultoria, né, está participando de um projeto X aqui da empresa e eu tenho um relacionamento, não era nem relação de parentesco, eu tenho um relacionamento próximo, né, de amizade com uma das sócias, né? Então, eu estou te trazendo isso aqui por uma questão de transparência, né? Não vou tomar qualquer tipo de decisão, mas gostaria de que isso, de alguma forma, fosse registrado. Então, é importante isso, a consciência das pessoas nesse sentido, né? E a gente reforça esse tema da não retaliação exatamente por conta disso, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, indo um pouquinho além, todas as denúncias que são feitas, obviamente, né, pessoal, denúncia que é feita de, né, de forma, digamos, de boa-fé, né? Ou seja, não estou utilizando o canal de denúncia, né? Porque, enfim, estou com receio de ser demitido, etc. e tal, né? Então, estou fazendo uma denúncia de boa-fé, né? Às vezes eu nem tenho tantas evidências assim, mas eu sou um denunciante que eu me identifico, então não é uma denúncia anônima. Obviamente que a gente vai ter uma proteção para aquele denunciante, né? A gente vai ter lá um red flag, por um determinado período essa pessoa não pode ser desligada da companhia. Obviamente, né, que também a gente vai ter que avaliar caso a caso, como eu falei, se a denúncia foi feita ou não de boa fé, se essa pessoa eventualmente tinha problemas de performance, todo o cenário. Mas o que eu quero dizer é que a empresa ela está sempre reforçando essa questão da não retaliação, junto com a questão da tolerância zero, né? No sentido de que, se eventualmente você sabe de algo e não reporta, né, isso sim é um problema, né? Então, seguindo a linha, seja do conflito de interesse, ou seja, a questão de uma não conformidade da empresa, né? Se você tem evidências, de que algo não está correto, né? Evidências ou suspeitas, você tem que trazer à tona, né? Então, é isso que a gente sempre reforça aí, como eu falei, seja numa questão relacionada com conflito de interesse ou seja com questões, de denúncias, né, genéricas aí relacionadas com fraude, com outras questões comportamentais, workplace behavior, né? Enfim, assédio e etc.
Claro, você tocou em alguns pontos bem interessantes, né? Quando você fala, não, nós vamos proteger esse denunciante, mas vamos ter que avaliar se aquela denúncia é uma denúncia de boa-fé. Eu me lembro de casos que são recorrentes até, não acho que jamais, hein, não me entendam mal, por favor, que o profissional de compliance deve ser preconceituoso em relação às denúncias. Ele tem que ser absolutamente isento e recebê-las todas da mesma forma, com o mesmo respeito e compromisso de investigar aquilo que está ali, a qualquer custo. Mas é comum e acontece realmente pessoas que sabem que vão ser demitidas por alguma razão, né, por performance, porque, enfim, já tem sinais, né? O gestor, eventualmente, os gestores já deram sinais de que a pessoa tem melhores a fazer, não faz e sabe que vai ser demitida. A pessoa vai lá e faz uma denúncia qualquer na tábua de salvação ali que eu vou me prender, então eu não vou poder ser demitido. Não é nada disso, né? Importante essa ressalva da Milena, só para deixar claro que realmente essa denúncia deve ser uma denúncia de boa-fé que merece a proteção e o cuidado de compliance. Milena, nosso tempo está se esgotando e eu preciso pedir a você que deixe uma dica de leitura. Eu me esqueci de te falar sobre isso. Eu não sei se você preparou algo por aí. Antes de você dar a sua dica de leitura, só quero relembrar a você que nos acompanhou até aqui que o Congresso Internacional de Compliance ainda está em primeiro lote até mais 6 dias, né? Na terça-feira, semana que vem. O lote entrará o próximo lote de inscrições, os ingressos ficarão mais caros. Então, se você tem a intenção de participar do Congresso Internacional, o ponto alto do compliance no ano aqui na América Latina, eu recomendo fortemente que você clique no link que está aqui no chat do YouTube, estará também na descrição do episódio depois, para que você possa saber mais e garanta a sua inscrição. Nós temos descontos, para inscrições em grupo, alunos, ex-alunos Leque, participantes das edições anteriores, fale com um especialista e saiba como você pode se beneficiar com estas oportunidades. Dica de leitura, Milena, o que você pensou em deixar para a nossa audiência algo que você leu e que pode fazer sentido para eles também?
Tenho aqui duas dicas de leitura, né? Então, vou falar uma em relação a questões de ESG, né? Que tenho, obviamente, estudado aí, me aprofundado no tema. Então, tem uma dica de leitura muito, muito impactante, que inclusive chama Impacto Positivo, né? Que é um livro do Paul Pullman. Ele é CEO da Unilever, né? CEO mundial da Unilever. E ele, lá, né, 11 anos nessa cadeira, e ele, obviamente, ele fala um pouco de sustentabilidade, né, de como a empresa pode ser, ao mesmo tempo, lucrativa, né, trazer benefícios, resultados aí exorbitantes, né, um retorno, ele cita aí, retorno para o acionista em mais de 300%, e, ao mesmo tempo, promover a sustentabilidade, né, então eu acho que é algo que está, assim, muito em voga, né? É algo que a gente tem estudado aqui bastante, né? Aprimorado todas essas questões de ESG na companhia, né? Governança, sustentabilidade. Então, acho que é algo bem, né? Uma leitura interessante para quem está querendo se aprofundar em relação ao tema. E tenho lido também muitas questões em relação à liderança, né? Então, acho que comece pelo porquê, também quando a gente fala de compliance, né? Comece pelo porquê do Simon Sinek. É muito interessante, porque não basta a gente falar, né? Ah, precisa ter um código de conduta, o nosso procedimento de compliance, nossos pilares são esses, esses e esses, mas qual que é a importância disso para a organização, né? E aí, gente, isso se aplica, né? Eu estou fazendo uma conexão aqui com a questão do compliance, mas se aplicar a tudo, né? Eu acho que a partir do momento que você demonstra o propósito, né? Qual que é a motivação, né, de um eventual procedimento, de um programa de integridade e assim por diante, você consegue, obviamente, um engajamento aí maior, né, dos funcionários, dos parceiros de negócio e assim por diante.
Eu adoro esse pensamento da fundamentação, da motivação, do porquê na hora de convencer alguém a fazer qualquer coisa que ela não faria sozinho, porque funciona, né? Eu já usei aqui como exemplo duas situações que para mim são bastante óbvias nesse sentido. A fundamentação da sentença, que o juiz fundamenta para depois chegar no dispositivo e falar: agora que eu te falei por quê, vocês vão fazer isso aqui, que a minha decisão é essa aqui no trechinho final. E nos contratos, quando a gente usa considerandos para contextualizar um cenário, considerando isso, considerando aquilo, considerando não sei o que lá, pô, a conclusão lógica é que as partes que estão aqui querem fazer alguma coisa. E isso faz todo sentido, faz as pessoas se moverem quando elas têm uma fundamentação, têm um porquê. Sabe onde eu tenho um pouco de medo do porquê só? É quando você precisa de um porquê para se mexer. E aí você não tem. Às vezes eu fico pensando no Simon Sinek, que eu falo, às vezes eu acho que ele me causa problemas. Porque às vezes eu acho que é melhor você começar e o porquê vai aparecer depois que você começou. Eu já usei alguns exemplos aqui também. E não é o melhor cenário, é evidente que você começar pelo porquê e saber o que você está fazendo vai te trazer muito mais chance de sucesso, mas a vida é real, e para mim é muitas vezes assim, eu prefiro começar, aí depois no trilho a gente descobre se o porquê fez sentido.
Não, concordo com você, Kalai, eu acho que, né, o importante é isso, é ação, né, eu sou uma pessoa super prática, né, os profissionais aí de compliance que me conhecem sabem que obviamente a gente precisa ter a teoria, mas obviamente a gente precisa de fato, né, implementar ações práticas, demonstrar, né, o quanto isso agrega valor para a companhia, né, o quanto isso protege, né, a questão reputacional da companhia, né, a questão pessoal, né, do funcionário em si. Então, concordo contigo, né, mas tipo, seja começando pelo porquê ou tendo este porquê no meio do caminho, né, a minha recomendação é que a gente demonstre isso, né, de uma forma super factível, super palpável para a nossa, né, para nossa organização, para todos os funcionários, para a cadeia de fornecimento, enfim, para todos os stakeholders e assim por diante, né? Porque eu acho
que
com isso realmente a gente consegue aí maior aderência, não somente por uma questão tudo bem, legal, né? Mas por uma questão de propósito mesmo, né? Porque realmente as pessoas entendem que é a coisa certa a ser feita, a ser seguida, né, por uma questão de, como eu falei, responsabilidade social, sustentabilidade e assim por diante, né?
Não, você tem toda a razão. Eu acho que essa fundamentação é indispensável para o convencimento das pessoas. Eu só tenho essa reflexão porque eu sou esse cara da execução também. Eu vou que vou, e o que dá certo a gente multiplica, o que não dá certo a gente já desiste logo, sabe? Mas eu gosto muito desse papo quando a gente fala de compliance, de outras pessoas, de convencimento, faz todo sentido. Milena, que papo esclarecedor. Obrigado demais, foi um prazer falar com você.
Obrigada, pessoal. O prazer foi todo meu, viu?
Quem quiser te
Até a
encontrar,
próxima.
pode te chamar no LinkedIn, Milena Esbrana. Pode?
Pode, pessoal. Vamos lá, vamos compartilhar aí experiências, que é sempre muito válido para ambas as partes, pessoal. Fiquem à vontade.
Sim. Valeu, Milena. Brigadão, viu?
Obrigada, pessoal. Até mais. Boa noite.
Prazer.
Prazer.
Obrigado
Tchau, tchau.
também a você que nos acompanhou até aqui. Eu ainda estou vendo alguns comentários finais chegando aqui no papo. O Rodrigo Desterro está recomendando o Congresso Internacional de Compliance, está dizendo: façam as inscrições de vocês, é uma virada de chave na carreira, eu com certeza estarei lá. Que legal, Rodrigo, obrigado pela mensagem, é tão legal encontrar as pessoas no Congresso. Quando me perguntam o que que eu tenho que fazer para dar o próximo passo de carreira, para evoluir, para buscar uma liderança, gente, Congresso. Congresso, 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 congresso. Eu falo isso porque é o que eu fiz na minha jornada sempre. Eu vou aos eventos presenciais, eu conheço as pessoas, eu estou ao lado dos grandes. Dessa maneira, as chances de eu encontrar novas oportunidades só aumenta. Então, eu recomendo a vocês aquilo que eu faço também. A Caroline também me fez uma pergunta sobre congresso. Quem participou do ano passado do Congresso Internacional de Compliance ganhou um passaporte para o congresso desse ano. Parabéns, Caroline, que legal que você ganhou. Fale com o nosso time. Entre no site do Congresso, acione o nosso time de relacionamento por WhatsApp, vai ser um prazer acompanhar a sua inscrição por lá também. Turma, Congresso Internacional de Compliance vem aí, o site é muito fácil, é congressodecompliance.com.br, eu estarei por lá. Grandes nomes, nós já revelamos dois keynotes, Gil Giardelli e o ministro da Controladoria Geral da União. E em breve, muito em breve, nós vamos revelar mais dois keynotes super especiais que nos enchem de orgulho poder dizer para você, estarão lá conosco também. Muita gente boa, muitos temas novos, novos formatos, novo local, um congresso completamente reformulado, especialmente para você. Eu espero poder te encontrar por lá. Obrigado, gente! Nos vemos em breve, na próxima terça-feira, às 18 horas e 18 minutos, sempre aqui no canal da Like no YouTube e também no LinkedIn. Lembre-se de deixar o seu like aqui, esse like é sempre muito importante, ele nos ajuda a levar esse conteúdo ainda mais longe. E também siga a Like nas mídias sociais, a gente vê por aqui que muita gente que nos assiste ainda não segue aqui o canal. E é muito legal quando você segue o canal e ativa as notificações, porque você é notificado ou notificada quando os novos conteúdos estão no ar. Tá bom? Obrigado, gente. De coração, um grande abraço. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Valeu.